Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Vem as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Atlético Paranaense vence Inter e fica um empate da conquista da Copa do Brasil. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do país. Tudo isso e muito mais nesta edição do Bate-Bola Nacional. Na mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel, central técnica, o José Alves, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional FM Rede está entrando em campo. A seleção nacional do rádio, galera.
Me amarro nesse irmão, joga com coração.
E vamos começar com a natação paralímpica do Brasil com Wagner Gomes.
É uma final eletrizante, a pernambucana Maria Carolina conquistou a terceira medalha de ouro do Brasil no Mundial de Natação Paralímpica. A competição é realizada desde segunda-feira na piscina olímpica de Londres, com mais de 650 atletas de 80 países. Carol foi a melhor nos 50 livres da classe S12, para nadadores com baixa visão. O Brasil ocupa o oitavo lugar do quadro de medalhas, com 3 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Além de Carol, a paranaense Débora Carneiro faturou o bronze nos 100 metros peito da S14, deficientes intelectuais. A Itália permanece surpreendentemente em primeiro lugar, com 10 ouros entre as 23 medalhas, à frente da anfitriã Grã-Bretanha e da Rússia, ambas empatadas com 9 ouros e 26 medalhas no total. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E sábado tem bola rolando no som da Rádio Nacional.
Sábado, às 16h30, o líder entra em campo. Direto do Maracanã, o templo do futebol. Show de bola, Flamengo e Santos. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Sábado, às 16h, Flamengo e Santos, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense venceu o Inter por 1-0, tem vantagem no empate para o jogo de volta semana que vem no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O técnico Thiago Nunes falou após a vitória do Furacão na Arena da Baixada.
Um jogo com os ingredientes de uma final, né? Um jogo emocionalmente tenso, com duas características de jogo né, diferentes, muito bem, muito marcantes as características das duas equipes, né? Internacional, um time né, defensivamente muito forte, fecha muitos espaços. O Atlético é um time que propõe um pouco mais, um contra-ataque do Inter muito rápido. Um jogo de pivô do Guerreiro muito bom, difícil de marcar. Um jogo muito parelho. Né, isso aí, e eu falo isso porque a posse de bola por si só não prova, não se traduz em número de chances. As chances de gol foram muito parecidas. Né, e a gente dominou a bola, o espaço durante a maior parte do tempo. Mas o Inter teve finalizações, né, tanto quanto um pouquinho mais que a gente. Teve chances iguais a gente também para poder fazer seu gol. Então, um jogo muito equilibrado, muito difícil de você jogar, muito estratégico. Né? E quando eu falo um jogo tenso, porque é o tipo de jogo que você tem que ter um nível de criatividade num espaço curto muito grande. O Inter fecha e é muito compacto, é difícil você conseguir entrar. E aí onde você faz um jogo muito previsível de passes, né, com um pouco de medo de errar o passe, só o passe certeiro, às vezes fica um pouco lento, e foi o que aconteceu ao primeiro tempo principalmente. A gente foi um pouco lento na circulação de bola, não conseguiu traduzir essa posse toda em muitas finalizações. Segundo tempo melhoramos, aceleramos um pouquinho mais, né, e na presença do Tony, que você mencionou, o Tony é um jogador um pouco mais criativo que o Cita, né, um cara que tem no espaço curto um pouco mais de repertório técnico individual para tentar achar uma jogada de combinação curta. E aí fizemos nosso gol numa condição mais de contra-ataque, né, na bola que saímos rápido, o Tony já ligou uma bola na esquerda, ela voltou para cá, teve o jogo por dentro no pivô. Tivemos a chance de ampliar com o Rony, né, que poderia ter sido o segundo gol, mas, gente, numa final tão parelha, né, qualquer vantagem, ela não é determinante, mas ela é importante.
Já o técnico Odair Hellmann prometeu reverter a vantagem feita pelo Furacão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Acho que dentro do aspecto geral, o jogo foi para dentro das características que a gente esperava. E claro que na beira do campo ou ali dentro, você conversa situações de movimentos defensivos e ofensivos, mas no final do jogo, eu acho que em termos de situações e de possibilidades, mesmo o Atlético tendo um pouco de posse a mais do que a gente aqui dentro da casa dele, a gente que acho que criou as mesmas situações e chances de gol, isso mostra que a gente também buscou o gol dentro da nossa característica, dentro da característica que o time tem, que a equipe tem, que ela tem esse potencial. Então, a gente tentou jogar dentro daquilo que a gente faz, não de agora, não de ontem, nem de há dois dias atrás, mas sim de uma característica que a equipe possui, e isso nos trouxe até aqui por mérito. Então, acho que no segundo tempo estabilizou mais as ações ofensivas. Acho que ficou depois do gol um jogo de confronto, né? Lá e cá, o que não era interessante para nós. Esse jogo de confronto por causa do placar adverso e de uma situação de velocidade de jogadores. Mas como eu te disse, eles tiveram mais uma oportunidade com o Rony, uma grande defesa do Lomba, e nós tivemos também chances criadas aqui dentro. Então, essa dificuldade que se impôs ao nosso jogo, todos os adversários que vieram aqui dentro tiveram a mesma dificuldade, porque o Atlético também sabe jogar muito bem aqui dentro, usa muito bem a sua força. Mas acabou o primeiro tempo da competição, acabou o primeiro tempo da final, agora nós vamos para dentro da nossa casa. Se nós tivéssemos ganho o jogo de 1-0 fora de casa, lá dentro da nossa casa, no primeiro jogo, não teria nada decidido. Não teve nada decidido quando estava 2, quando estava 1. O treinador do Atlético sabe isso, sabe disso também. Então agora vamos para o Beira-Rio, para dentro da nossa casa, fazer o nosso jogo ao nosso padrão, junto do nosso torcedor, para que a gente possa conseguir esse título.
Tênis de mesa do Brasil com Wagner Gomes.
Os mesatenistas do Brasil seguem com ótimo desempenho na disputa do Aberto do Paraguai, competição Challenge Plus no Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Nesta quarta-feira, em Assunção, o país teve a confirmação de 9 atletas na chave principal das disputas individuais e de duplas. As primeiras medalhas podem ser asseguradas nesta quinta-feira. No individual serão 7 representantes, sendo 5 no masculino e 2 no feminino. Nas duplas masculinas, as parcerias Eric Joti, Gustavo Tsuboi e Vitor Matsumoto e Gustavo Yokota chegando na chave principal após vencerem os argentinos Martin Betancourt e Nicolas Galvano por 3 sets a 2, 6-11, 11-8, 12-10, 3-11 e 11-6. Já as competições de duplas femininas e mistas começam nesta quinta-feira, nas oitavas de final. No feminino, Bruna Takahashi, Jéssica e Amada jogarão juntas, enquanto Caroline Kumahara disputará ao lado da italiana Débora Vivarelli. Nas mistas, Caroline jogará ao lado de Vitor Ishii. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Esporte Master ainda Pulsa no Brasil, chegando Rodrigo Ricardo.
Tente imaginar homens e mulheres com idade perto de 100 anos correndo uma prova de 100 metros rasos. A cena é possível em competições como os Jogos Pan-Americanos Master Rios 2020. O evento vai contar com 24 esportes em 44 modalidades.
A característica que tem o movimento Master é de inclusão. A gente consegue estar trazendo de volta para o esporte pessoas que disputaram e não foram muito felizes na transição, quando mudaram de uma atleta profissional. A gente inclui novamente. Essas pessoas passam a estar dentro do mundo que elas viveram e com a capacidade de estar se reencontrando. Então, reduz depressão, reduz problemas com alcoolismo. Isso é uma coisa extremamente importante. E também, não somente, porque quem participa desse evento não são só os ex-atletas, mas a população em si.
Carlos Fontenelle, presidente do comitê organizador, explica que a cidade do Rio venceu Cali na Colômbia e Cleveland nos Estados Unidos na disputa como sede junto à International Master Game Association.
O Rio ter sido a cidade olímpica ajudou demais, até porque a Olimpíada foi um grande sucesso, né? Os estrangeiros todos que vieram, as entidades esportivas todas reputam o Rio de Janeiro talvez como a melhor das últimas Olimpíadas, e com isso facilitou, porque membros do Comitê Olímpico participam também da International Master. Então, obviamente, numa hora de votação, nós apresentamos um caderno de encargos, mostramos que íamos estar utilizando bastante o legado deixado. Isso pesou demais na hora de escolher.
O Pan-Americano de Master será disputado de 4 a 13 de setembro de 2020. As inscrições começam a partir de outubro na internet, no endereço pmg2020.rio, e vão custar $100 aos brasileiros e $200 aos estrangeiros. Segundo os organizadores, estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que R$150 milhões serão deixados na economia local por cerca de 10 mil participantes, divididos entre atletas, familiares e amigos dos competidores. Entretanto, a expectativa é ainda maior.
Por isso, nós temos o apoio da prefeitura e toda a área de turismo, com 40, 45 mil pessoas, né, a partir dos 15, entre 15 e 20 mil atletas que nós esperamos aqui. Porque o atleta master nunca vem sozinho, ele vem com a família. Então, sempre tem ou a esposa, ou o marido, ou um filho. Então, a média, normalmente, para cada atleta, tem mais duas pessoas. Então, eles, durante um período de praticamente 10 dias, a gente tem 45 mil pessoas vivendo nos hotéis, passeando, consumindo. Então é uma movimentação imensa, né, para a cidade.
O evento terá ainda uma moeda virtual brasileira, desenvolvida por empresários de São José dos Campos, São Paulo.
A gente transformou os programas de fidelidade, quebrando a premissa, né, de ter que gastar para ganhar, em compartilhar para ganhar. E esse ganhar vai muito além dos pontos. A gente está falando em ganhar o Ibix, que é uma moeda digital e que tem valor monetário real.
O diretor de marketing da Ibix, Cássio Rosas, explica os motivos para a marca se associar ao Pan de Masters.
E essa grande massa poder fazer uso da moeda, né, no dia a dia numa economia real. Então, dentro do evento, a moeda vai estar disponível para que as pessoas possam pagar, né, pelos produtos, serviços que tiverem nas arenas, com a moeda, e eles vão ganhar essas moedas divulgando o conteúdo do próprio Pan-Americano Master aqui do Rio de Janeiro.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.